A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, é o nosso programa Universidade Multicamp, que já está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho a grata satisfação de conversar hoje com a minha amiga de Priscazeras, a jovem e dinâmica professora Daniele do Rosário, que é doutoranda em artes e está aqui para falar sobre o seu projeto. Ela está à testa de um projeto de pesquisa intitulado Entre a Lona e a Parede, a outra face da pintura paraense, pela obra do pintor Moacir Cardoso. Dani, seja muitíssimo bem-vinda. Fale um pouquinho de você. Como é a sua formatura? Qual que é o seu projeto de trabalho na UFPA? Quando UFPA? Por que UFPA?
Então, olá a todos. Agradeço aqui o professor Joel, meu amigo, né, meu parceiro de trabalho na UFPA. Por esse convite, né? É um prazer estar falando um pouco do meu trabalho aqui para conhecimento mais geral da academia. Então, o trabalho na UFPA começou, a minha ligação começou no antigo curso de educação artística, né? Hoje o curso de artes visuais, né? E na época era educação artística com habilitação em artes plásticas. Isso no ano de 1999, né? Morava em Castanhal, na época eu fazia esse trânsito todos os dias de Castanhal a Belém para poder estudar, né? No campus de lá não existe até hoje o curso de artes, e eu fazia esse trânsito de Castanhal a Belém. Eu sou natural de Bragança, na verdade, mas me criei em Castanhal, eu e minha família. E esse contato com Belém foi intensificado pela necessidade de fazer a faculdade. E o curso, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque todos os dias que eu me via naquele curso, eu sabia que eu estava no lugar certo.
Foi uma revelação.
Foi uma epifania, né? Bem bonita, né? Para a minha história, não só profissional, mas pessoal, né? De contato com a arte, de amor pela arte. Esse contato com a arte sempre veio de uma prática de observação da cidade. Eu estava vindo de uma cidade onde não existem galerias de arte e onde os artistas, na maior parte, são autodidatas e, para viver da arte, acabam tendo que pintar muros, placas, abrir ateliês para a produção de pinturas de camisas, pinturas de telas. E é assim que o artista ganha vida no interior do estado, nas cidades do interior. E o meu contato com a arte veio muito por essa convivência com a cidade, por essa observação da cidade, por essa prática de percepção da cidade.
Dani, fale um pouquinho do seu mestrado. Como é que foi esse mestrado, essa formação?
Então, o mestrado foi uma pesquisa que começou mesmo no curso de especialização em semiótica e artes visuais, no ano de 2004. Então, na especialização, o meu trabalho já estava voltado para a questão da percepção da cidade, e dentro dessa percepção urbana, o recorte foram as fachadas de salões de beleza, essas pinturas que a gente vê de figura humana representando um critério de beleza, que é aquele critério que se quer vender naquele local, né? Que é um local criado para embelezar as pessoas.
Eu me lembro desse seu trabalho, eu tive o prazer de participar dessa banca. Sim. E é uma coisa que normalmente as pessoas não valorizam.
Isso. O mestrado foi um desdobramento dessa pesquisa que nasceu na especialização, e o mestrado foi uma
ampliação.
Uma ampliação, né? Então, eu peguei o trânsito que eu fazia quase que de costume entre Bragança, Castanhal e Belém, né? Então, a observação e o registro desses muros e placas de Bragança a Belém.
Os painéis que são espalhados pela cidade anonimamente.
Os painéis, as placas, as faixas, os carrinhos de lanche. No mestrado houve uma abrangência bem maior, e foi uma dissertação escrita muito numa pegada bem literária, assim, bem de crônica urbana, né, de eu falando da minha percepção. Né, então, foi uma escrita muito particular mesmo, muito verdadeira, no sentido de falar da minha percepção dessas placas. Não cheguei aos artistas, foi uma relação monogâmica entre eu e a imagem.
Uma decisão pessoal.
Uma decisão bem pessoal, né? E uma análise bem pessoal, né? Entre eu e aquela imagem que eu percebia, que eu recortava, que eu registrava. Então, o mestrado ele foi fruto desse passear pela cidade, desse se permitir transitar pela cidade, observando a cidade e tendo a cidade como um lugar, né, de experiência da arte. Não de experiência, de experimentação da arte tradicional, oficial, né? Não aquela arte que está em salões e galerias, mas a arte da rua,
da cidade
que está presente na periferia, em todos os lugares, principalmente nos guetos, que os críticos e curadores não se permitem muitas vezes até acesso. E aí a dissertação foi construída em torno dessas pinturas, né? E o que veio depois é desdobrar ainda mais na pesquisa de doutorado.
Dânia, hoje você é professora efetiva da Escola de Aplicação da Universidade. Como é que é esse trabalho? Como é que você foi parar lá? Com o que você trabalha?
O trabalho na Escola de Aplicação, na verdade, começou no ano de 2004, quando eu fui professora substituta do antigo núcleo pedagógico integrado, né, que hoje é a Escola de Aplicação da UFPA. Então, eu trabalhei lá por 2 anos, num contrato de professor substituto, e me apaixonei pela escola, me apaixonei pelo projeto, né, por ser uma escola que deixa assim, o professor bem livre para experimentar. É uma escola que foi criada para esse fim, né, de experimentação, de testar vários instrumentos pedagógicos para se criar uma forma de educação diferenciada daquela que a gente tem nas outras escolas do Estado.
Nesse ponto, ela é bem vanguarda.
Sim, eu acredito que é claro que existe muita coisa a ser trabalhada ainda, mas eu acredito que mesmo na atual realidade ainda é um lugar que de experimentação sem igual em termos de educação aqui no Estado. E aí começou eu enquanto substituta, e passaram-se 10 anos, eu era professora de outra instituição aqui em Belém, e aí houve o concurso, e eu decidi querer voltar, né? Até porque onde eu estava, essa coisa da pesquisa não era muito valorizada, né? Era um tipo de educação mais tradicional, e apesar de ter aprendido muito lá, mas eu sabia que a escola de aplicação poderia me proporcionar essa margem de experimentação que eu buscava, não só na docência, mas também como pesquisadora, né? E aí coincidiu também no ano que eu estava me preparando para o doutorado.
Me conte com que público você trabalha lá e com quais disciplinas.
Bom, eu sou professora do ensino médio, né? Eu trabalho com turmas do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, com a disciplina de artes visuais. Então, eu sou professora de artes visuais, preparando esses alunos não só para a questão do Enem, né, que é o instrumento principal aí de ingresso na universidade, mas também para a percepção da arte como algo próximo a eles, né? Não aquela arte elitizada que existe somente para uma parcela de poucos bem dotados em termos de leitura e apreensão da arte, mas uma arte que é feita para todos, uma arte que está presente em todos os lugares, né? Hoje em dia, mais ainda, a gente vive numa metrópole, né? E a gente já tem contato, não ainda da maneira que a gente vê em outras capitais, mas a gente já tem muito contato com arte urbana, com arte de rua, não só de grafiteiros, mas também de artistas autodidatas que acabam usando a cidade como suporte, né? Então, o trabalho é voltado para isso, para o entendimento dessa arte, não só uma disciplina que vai ser mais uma prova ali dentro do rol de disciplinas do Enem, mas um modo de percepção da vida, né, e de filosofar sobre todas as coisas a partir do que é produzido, né.
Dani, me conte uma coisa, trabalhando com o segundo grau, que é o ensino médio, como é que se casa a teoria da arte, a crítica, a história e a prática? Como é que a gente divide essas instâncias que estão interligadas, mas que ao mesmo tempo são autônomas?
É bem interessante o trabalho com a educação básica, justamente por isso, né? Quando a gente trabalha no ensino superior, com disciplinas, que eu também trabalho na graduação de arte a partir do PAFOR, o FPA, quando a gente trabalha com as disciplinas é mais simples, né? Você tem um período, você tem um tempo, uma carga horária definida para trabalhar aquela disciplina especificamente. Na educação básica, a gente precisa fazer essa harmonização, né? Esse equilíbrio de como fazer eles se intercalarem, né? A teoria, a prática, a crítica, a história. Então, a gente tem um trabalho lá, os professores do ensino médio, no caso, a gente tem uma proposta curricular de trabalho, onde a gente elege, digamos assim, alguns períodos, né, algumas etapas da história da arte, e no meio desse processo de estudo da história, a gente inclui a teoria, a crítica e a produção. Eu não abro mão dessa produção, mesmo no ensino médio. Gente, que eu digo o corpo docente, né, do ensino médio, a gente sai um pouco daquele padrão tinta guache e papel A4, a gente experimenta outro suporte. Lá na escola de aplicação a gente tem essa possibilidade porque a gente tem um complexo artístico com salas próprias para aulas práticas, com mesas grandes, com pias, com armários, enfim, que infelizmente nem todas as escolas aqui na cidade podem ter. A gente não abre mão dessa prática. Eu acho que é importante essa prática para eles estarem percebendo como se dá o processo artístico, né? Porque uma coisa é você ler, experimentar a teoria de uma forma meramente teórica, mas a compreensão dessa teoria pode se consolidar numa prática de experimentação artística, de processo artístico, de viver um pouco aquela apreensão do artista ao ter uma ideia e de como essa ideia se transforma, se converte num objeto de
uma
arte,
produção artística.
Uma produção artística, né? Então, é essa experimentação que eu não abro mão no planejamento. E no meio de tudo isso, é claro que você experimenta um pouco do exercício da crítica, um pouco do exercício da teoria, né, que está por trás, que é a primeira instância. E, claro, o exercício também de pensar esse trabalho num contexto histórico. Tudo está interligado, né?
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora Daniele do Rosário, que está lotada na Escola de Aplicação da UFPA. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora Daniele Meirelles do Rosário, a Dani Meirelles. Dani, retomando a nossa conversa, né, você falava dos alunos, do corpo docente, do corpo discente da escola de aplicação. Eu sei também que a escola de aplicação é o local onde os nossos alunos fazem o estágio para as licenciaturas. Como é que é receber esses alunos? Como é que acontecem esses estágios?
Na área de artes, esses alunos geralmente vêm do curso de artes visuais da UFPA, né? A gente recebe alguns outros da UNAMA também, mas a maior parte são provenientes do curso da UFPA. É um contato que se dá primeiramente com a coordenação de estágio da escola de aplicação e posteriormente com a coordenação da nossa área. Esses alunos são encaminhados pela coordenação de estágio e cada professor, dependendo do estágio que eles têm que fazer, né, se é ensino fundamental, se é ensino médio, eles se dirigem aos professores. Para mim, sempre é um grande prazer estar recebendo esses estagiários. Sempre é uma troca maravilhosa, né, que eu procuro ter com eles, assim, geralmente, numa primeira reunião, falar um pouco de como é a minha metodologia de trabalho, e durante o processo, né, os meses que eles ficam comigo, proporcionar a eles o maior contato possível com essa vivência. O estágio geralmente é um estágio de observação, mas eu faço de tudo para que eles experimentem também outros meandros, né, da docência em arte, né, principalmente com o ensino médio, que são turmas, é uma faixa etária muito dinâmica, uma faixa etária muito questionadora.
Difícil.
Não é tão difícil assim. Esse é o pensamento que faz com que muitos professores não queiram trabalhar com o ensino médio. Eu adoro trabalhar com o ensino médio. É difícil porque eles são muito questionadores realmente, mas é um prazer.
Autoafirmativos.
É, muitos já chegam, né, com aquela ideia realmente do tipo de sujeito social que querem ser. E é bem interessante perceber as diferenças, né, as várias possibilidade de construção de identidade, e é isso também que eu trago o estagiário para dentro desse contexto, para dentro dessa vivência, faço assim, com que ele se veja parte do processo e não somente como um observador que faz anotações sobre o que eu estou fazendo, né? Então eu acredito que o estágio em docência, no curso de artes 1 e o 2, eles são para isso, para essa vivência, para esse contato em loco, mas esse contato também voltado para uma coisa mais imersa, né? Para uma imersão total no contexto da sala de aula, no dia a dia, no conteúdo, enfim, no planejamento como um todo.
Dani, vamos agora falar desse projeto de pesquisa. O título é Entre a Lona e a Parede, 2. A Outra Face da Pintura Paraense, pela obra de Moacir Cardoso. Para início de conversa, quem é Moacir Cardoso? Por que ele?
Então, Moacir foi um presente, né? Uma descoberta que a pesquisa acabou me sinalizando. E eu acho que quando você pesquisa, no meio desse processo, principalmente no processo longo como é o doutorado, você precisa estar atento, né, para os sinais que o universo te dá. Eu acredito muito nessa coisa de energia. Eu estava em Bragança, conheci o Moacir ainda na pesquisa de mestrado, mas tive contato com algumas pinturas deles, mas não foi nada muito próximo, né? Assim como eu tive contato com outros artistas bragantinos. Mas aí quando eu comecei o processo de coleta do doutorado, em 2016 ainda, eu comecei pelos registros. E cheguei nos artistas que eu já conhecia, né? O Miguel Lira, principalmente o Miguel Lira. E aí me falaram, olha, tem um outro artista aqui que é muito conhecido, o Moacir. E eu acabei, no mesmo dia que eu entrevistei o Miguel Lira, eu entrevistei o Moacir. E assim, as energias se aproximaram de uma maneira muito rápida.
Se entrecruzaram.
Se entrecruzaram. E eu comecei a fazer muitos registros, comecei a perceber que em Bragança havia muitos registros de pintura do Moacir e comecei a entrevistá-lo mais vezes. E essa proximidade acabou se consolidando, eu acho que a escolha mesmo se deu no final do ano passado. Imagina, eu já estava em pleno processo de escrita, de construção, queria fazer algo tipo falando de vários artistas. Eu estava em Bragança e aconteceu a polêmica em relação à obra dele do Ataíde. Né? O Moacir é um artista que nasceu na Bahia, mas hoje, atualmente, ele é considerado cidadão bragantino pela Câmara Municipal, recebeu um título e tal. Ele foi o único pintor que até hoje se propôs a pintar o Ataíde.
Fale sobre esse mito.
O Ataíde é um mito bem polêmico, né? Eu, particularmente, acho bem interessante da região bragantina. É uma criatura mitológica que habita os manguezais. É tido como o protetor do manguezal. Né?
Tem o lado erótico.
E aí ele diz a literatura, essa literatura dos livros comportados, que ele é aquele que protege o manguezal, agredindo e castigando as pessoas que fazem prática de uma captura predatória, né, do caranguejo. Mas por trás disso, claro, existe toda uma fantasia, todo um imaginário atribuído às relações homossexuais que acontecem no mangue. A caça do caranguejo, a captura do caranguejo, é uma captura que é feita especificamente por homens. Então, no manguezal, você não vai ver mulheres, você vai ver homens. E esses homens passam muito tempo ali, né? E é claro que existe todo um imaginário acerca das práticas, né, sexuais. Existem muitas pesquisas voltadas para isso, né? Tem uma pesquisa bem interessante até do professor Flávio Leonel sobre isso, né? Sobre essa coisa do erotismo, do homoerotismo voltado para a figura do Ataíde. E é isso.
A professora Maria do Socorro de Simões trabalha com, acho que foi uma das pioneiras que trabalhou com o mito do Ataíde, mas ela trabalha prioritariamente num outro contexto. São diversas as facetas, as lendas que ocorrem, mas o Ataíde é, sem dúvida, uma figura polêmica. E como é que acontece? Você conheceu o pintor, o artista Moacir Cardoso no percurso. E como é que está essa pesquisa? Por onde ela passa e aonde ela pretende chegar?
E aí o que foi que aconteceu? A pesquisa, ela se construiu a partir dos desdobramentos do mestrado e voltado ainda para essa percepção da pintura autodidata, decorativa na cidade, né? Em muros, em vários suportes, mas agora no doutorado eu estou focando em muros e fachadas. Então eu fiz um recorte territorial que foi passar pelos municípios que fazem parte da atual rota turística, que é a rota da antiga Estrada de Ferro Belém-Bragança. Então foi o caminho que eu fiz, né, o percurso territorial que eu fiz, geralmente de carro, de Belém até Bragança, fazendo esses registros e parando nesses municípios, fazendo registros. E em alguns eu tive contato com alguns artistas. Chegando em Bragança, né, estando em Bragança, no período que houve essa polêmica sobre a pintura do Ataíde do Moacir Cardoso, que fica na praça, eu percebi que eu tinha muito material sobre o Moacir, que era o artista que eu havia entrevistado mais vezes e que era o artista que eu estava mais envolvida com o trabalho. Então, por isso, a escolha pelo trabalho dele. E por perceber também que, em Bragança, ele é o artista, sem dúvida, o artista com maior produção, com mais telas vendidas, com mais trabalhos, né, de alcance maior, e que, de certa maneira, com o tempo, desenvolveu uma espécie de estilo que caracteriza o trabalho dele, né, que faz com que a gente consiga diferenciar o trabalho dele do trabalho de outros artistas.
Por exemplo, me diga uma coisa, quais são as temáticas que ele trabalha? É possível falar em associações estilísticas?
Ele trabalha com as temáticas regionais. Moacir, ele pega muito essa parte nas pinturas de paisagem dele. Geralmente são as paisagens praianas, né? As paisagens da Praia de Jurutewa. Ele morou um tempo em Jurutewa. Então essa coisa do mar, do mangue, né, da fauna, que é bem própria dessa região, do pescador.
Do, né, trabalho nessa região.
Do trabalho, né? Ele morou na Vila dos Pescadores.
Os ribeirinhos.
Ribeirinhos.
Produtores de farinha.
Também. E aí ele na paisagem ele pega muito sobre isso. E aí tem a parte de representação também do cotidiano popular e do folclore. Então ele é um artista, assim, é inevitável, eu acho que todos os artistas de Bragança já pintaram a marujada, não, mas na obra do Moacir é uma temática recorrente, né? E em termos de estilo, é possível falar sim que ele construiu um estilo particular.
Associando outros.
Associando a referências, principalmente referências modernistas. Ele tem um tipo de trabalho que une referenciais de artistas modernistas brasileiros.
Por exemplo?
Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Cândido Portinari. Ele tem referenciais que lembram um pouco a combinação formal que a estética cubista trabalhava. Ele traz referenciais também que são próprios do cotidiano dele, assim, do contexto da Bahia, né? Então ele meio que juntou uma série de coisas, de referenciais estéticos e criou na região ali, na cidade de Bragança, no município de Bragança, e até aqui em Belém, ele consiga se distinguir de outros artistas. É claro que é difícil olhar para o trabalho dele e dizer que é um estilo próprio, original, porque não é. É um casamento de várias referências.
É desse casamento que surge a originalidade desse artista, a meu ver.
Sim, com certeza. O que faz com que ele se diferencie, né, dos outros artistas bragantinos, que meio que ficam num trabalho muito mais de pintura primitivista, né, que a gente também pode chamar de pintura naïf. Né? Então o trabalho dele meio que sai um pouco desse tópico, né, de simplesmente pintura. Ele tem várias vertentes. Na tese até eu tô, o capítulo que fala sobre ele, tô separando, né, pra gente conseguir visualizar legal toda essa versatilidade do Moacir.
Pensando na professora, na docente, como é que é possível trazer essa obra pro contexto da história da arte, por exemplo?
Bem interessante, porque eu acho que o maior objetivo desse trabalho, dessa tese, é justamente trazer para o cotidiano do que a gente trata como história da arte esses artistas que estão anônimos, que são anônimos para Belém. Nos seus municípios eles não são anônimos. Você ouve falar, né, dessas pessoas, ah, o artista tal, ele mora ali, ah, eu conheço, só que aqui em Belém não se conhece. Então, assim, aqui, né, nesse contexto da capital, como trabalhar tudo isso? Eu acho que é necessário, é urgente trazer a obra e a biografia desses artistas para os contextos do que a gente trabalha como história da arte.
Para finalizar, 30 segundos para suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Então, eu só agradeço, né, ao UFPA, que pela oportunidade de estar falando do meu trabalho, e assim, que venham conhecer, né, o trabalho que a gente realiza em artes visuais na Escola de Aplicação, né, um trabalho bastante compromissado com o que a arte hoje se propõe a trabalhar na contemporaneidade, e incentivar, né, tentar incentivar as pessoas a verem a arte de uma maneira mais próxima, né, mais afetuosa. Eu acho que essa é uma palavra importante, trabalhar a arte como um objeto de afeto.
Eu queria agradecer imensamente a sua participação em nosso programa. Muitíssimo obrigada. Queremos agradecer também a você, ouvinte, que esteve conosco nesse nosso programa. Para sugestões, comentários, críticas, análises, entre em contato conosco pelo telefone 3201-8814 ou pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br. Neste programa, excepcionalmente, a produção e a apresentação foram minhas, Joel Cardoso, com roteiro de Elando Fragoso. A gravação e montagem são de João Nilo Ferreira. Na supervisão e edição, temos Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. O programa Universidade Multicampo vai ao ar às terças-feiras às 10 horas e 21 horas, horários alternativos, quinta-feira às 15 horas e sábado às 19 horas. Obrigado e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.